PAN, por exemplo, que recolheu contributos de várias outras, de vários outros parceiros obrigatórios, como é o caso das regiões autónomas e de outros. Portanto, entendemos, o facto de ser difícil não o torna impossível, reconhecemos que é difícil concluir este procedimento legislativo no devido tempo, mas queremos tentar fazê-lo. E tentar fazê-lo significa reconhecer que há trabalho de vários anos que pode ser aproveitado e que entendemos que, se houver consenso de parte das restantes bancadas, tentar concluí-lo ainda nesta legislatura. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 252 do PAN, tem a palavra ao Sr. Deputado Inês Sousa Real. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros da galeria aqui presentes. Nós começamos por saudar a iniciativa do PS, que nos permite, de facto, trazer aqui também a arrastamento, uma iniciativa que o PAN já apresentou há um ano e meio e cujos contributos não versam apenas nesta legislatura. Conforme já aqui foi referido, desde a 13ª legislatura, que esta tem sido uma matéria amplamente debatida, com profundos contributos que têm vindo a ser dados e, portanto, não é de todo impossível que esta discussão seja feita de forma séria, aproveitando os contributos que até aqui têm vindo a ser dados a esta Assembleia da República. Porque não nos podemos esquecer que casos recentes, como os que vieram a público, denotam aquela que é a importância de regulamentar a atividade do lobby, que não se pode confundir, como ouvimos aqui o Bloco de Esquerda defender, com a despenalização do tráfico de influências de todo. Nós estamos a falar de regular uma atividade, estamos a falar de regular uma atividade que já existe no nosso país e que deve ser entendida de forma séria e até de democratizar, porque nós não nos podemos esquecer que não é apenas aqueles que têm mais poder e mais influência que devem poder chegar ao poder público, devemos garantir a todos os cidadãos esse mesmo direito e quando falo em todos os cidadãos, falo, por exemplo, das associações de proteção animal, das associações de proteção ambiental, dos direitos humanos, entre tantos outros exemplos que poderia dar. Porque é fundamental que, acima de tudo, o cidadão saiba quem é que se senta à mesa da decisão política, com quem é que os decisores políticos reuniram, que exista uma pegada legislativa, que exista mais transparência. Aliás, não deixa de ser paradoxal que no Parlamento Europeu as sociedades tenham que se inscrever e que tenhamos lobistas portugueses que estão inscritos no Parlamento Europeu, mas que em Portugal não se inscrevam. E para o PAN há duas alterações fundamentais. Por um lado, que antigos deputados que se dediquem à atividade de lobby passem a estar também registados e, por outro, que se acolham os contributos da própria Ordem dos Advogados e que se respeite aquilo que foram as críticas feitas pela Ordem dos Advogados e que, de facto, neste registro e nesta inscrição se tenham em consideração esses mesmos contributos. Aliás, eu denoto também que a própria entidade da Transparência Internacional veio soldar aquelas que são estas propostas que o PAN aqui apresenta e que nesta anterior legislatura vários parceiros acompanharam também nesta medida. Nesse sentido, estamos inteiramente disponíveis para o trabalho na especialidade e para que se encontre um caminho comum, assegurando-se assim os vários contributos que foram dados, porque hoje em dia, de facto, é difícil de compreender que lá fora todos os nossos concidadãos não saibam qual é que é o caminho que percorreu uma determinada iniciativa legislativa e que não exista este tipo de regulamentação, seja a nível europeu, seja a nível nacional, e que não sejamos capazes de mitigar esta incoerência que ainda persiste e que, de alguma forma, só prejudica, acima de tudo, os dinheiros públicos, o investimento e a credibilidade das instituições.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 995 do PSD, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, há muito que a transparência é uma prioridade para o PSD. Nós entendemos que a transparência também deve ser redobrada e reforçada quando falamos do quadro que leva às decisões políticas e aos processos legislativos. E por isso apresentamos esta iniciativa para a regulamentação do lobbying e para a criação de um registro de transparência da representação de interesses junto do Parlamento. Entendemos que é essencial traçar uma linha que permita distinguir o crime de tráfico de influências da representação legítima de interesses. Os últimos acontecimentos no Governo e a alegada existência de reuniões com vista a influenciar membros do Executivo a acelerar determinados processos demonstram bem que é fundamental aprovar regras e criar um contexto jurídico transparente, bem definido e seguro para a participação e para a representação de interesses. É importante promover a transparência em todas as interações com as entidades públicas e privadas, em todos os processos decisórios estruturantes do Governo, da administração direta e indireta do Estado, da Assembleia da República e do Poder Local. É importante ouvir as pessoas, obter uma informação mais alargada, mais aprofundada, construir processos decisórios e legislativos mais ponderados e ajustados à realidade, aumentando a qualidade e a eficácia dos mesmos. É por isso que apresentamos, com a nossa iniciativa, senhoras e senhores deputados, pretendemos implementar esta regulação do lobbying junto às entidades públicas que produzem decisões estruturantes para a vida do país. Propomos um modelo assente em princípios de transparência, responsabilidade, abertura, integralidade, formalidade, confiança, ética e igualdade de acesso. Um modelo que funciona com dois mecanismos: um sistema de registro dos representantes de interesses e uma agenda pública de interações entre as instituições públicas e os representantes de interesses legítimos. O primeiro será um sistema de registro com natureza pública e gratuita, acompanhado de um código de conduta à semelhança do que já acontece junto do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia. O segundo será um sistema de registro público de todas as interações ocorridas entre as entidades públicas e os representantes de interesses legítimos. Senhoras e senhores deputados, pretendemos que este regime jurídico seja um primeiro passo no sentido de uma regulação futuramente mais exigente e com sanções associadas. As medidas que ora preconizamos têm um caráter de progressividade no seu alcance e nos seus efeitos, com vista a garantir gradualmente um nível máximo de transparência nas relações entre cidadãos, empresas e decisores. Pretendemos ainda assegurar que todos os interesses têm equivalente oportunidade de serem conhecidos e ponderados em igualdade de circunstâncias. Ao contrário de outras iniciativas, a nossa aplica-se a todos os órgãos, a todos os serviços da administração autónoma, da administração regional e da administração autárquica. Senhoras e senhores deputados, com a nossa iniciativa propomos um modelo aberto e transparente de participação. Um modelo que permitirá informar os destinatários sobre todos os procedimentos de formação das decisões públicas e aumentar os níveis de confiança dos cidadãos nos seus decisores, reforçando a legitimidade democrática das suas atuações.
Muito obrigada, senhora deputada, para apresentar o projeto de lei número 996 da Iniciativa Liberal. Tem a palavra o senhor deputado Rodrigo Saraiva. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A Iniciativa Liberal disse presente neste debate, tal como no passado dia 21 de dezembro, também subimos a esta tribuna para defender a regulamentação da representação de interesses ou a regulamentação do lobby. E por isso, antes de ir ao debate em concreto das quatro propostas que estão hoje em debate, permitam-me, e vou ter que o fazer, citar algumas partes da intervenção que fizemos no dia 21 de dezembro, que demonstram a razão pela qual nós achamos que o lobby deve ser regulamentado em Portugal. Quem defende transparência, regulação e igualdade de oportunidades só pode ser favorável à regulamentação do lobby, ou seja, ao reconhecimento da legítima representação de interesses. Segunda citação, o acesso aos decisores públicos não deve ser privilegiado, deve ser democratizado, reforçando os mecanismos de escrutínio e transparência. Ao fazê-lo, defendemos o interesse público. A representação de interesses, que é legítima, não deve ser monopólio ou oligopólio. As associações e entidades que representam interesses têm toda a legitimidade para se reunir com os decisores públicos e para lhes explicarem os seus problemas, desafios e pontos de vista. Isso não significa que o decisor vá decidir em seu favor. Outra parte, este acesso deve ser regulamentado, deve ser registado, deve deixar pegada, para se perceber que atos influenciaram uma decisão ou a apresentação de um determinado projeto de lei. A defesa de interesses junto dos titulares de cargos públicos é um direito. Sabemos que o chamado lobby já existe em Portugal e vai continuar a existir. Apenas ocorre fora do olhar público, atrás de uma cortina. Isto deve ser alterado para que ocorra de forma aberta, concorrencial, transparente e democratizada. Isto foram partes da intervenção que fizemos aqui no dia 21. E somos depois então surpreendidos, já nesse debate o Partido Socialista fez esse anúncio, que iria fazer um agendamento putestativo, e já também nesse debate nós dissemos que não acreditávamos que nesta legislatura fosse possível terminar, fazer um processo legislativo para ter uma votação final global de um texto comum para a regulamentação do lobby. E aqui estamos hoje, e nós continuamos a não perceber, e esta é a pergunta que deve ser feita ao Partido Socialista, porque esta insistência em vir até dizer hoje que é possível quando não é. Mais que não seja porque o Partido Socialista demonstra assim uma incoerência. Porque também em dezembro, no dia 15, tivemos aqui por um agendamento putestativo da Iniciativa Liberal um debate sobre, por exemplo, a implementação do círculo de compensação como reforma do nosso sistema eleitoral, que era, não era fazer uma nova lei, era ir a uma lei existente, adicionar um círculo de compensação, fazer um processo de especialidade com tempo para debatermos se esse círculo devia ser com 40, 30, 20, fechar um texto comum e então sim possibilitar que os portugueses, no dia 10 de março, votassem com o círculo de compensação já no sistema eleitoral. E o Partido Socialista votou contra, dizendo que não era possível, o timing, sim, até concordamos com os benefícios do círculo de compensação, mas não há tempo, não vamos fazer agora alterações a correr até ao fim da legislatura. E depois chegamos hoje aqui e temos o PS a dizer a criação de uma nova lei, independentemente de todos os processos legislativos que já existiram e que devem ser tidos em conta, e os quatro textos que aqui estão hoje consideram isso, mas vir agora no espaço de uma semana, como também já foi demonstrado agora aqui neste debate, que não é possível. Portanto, com a Iniciativa Liberal não podem contar para um processo a correr. Até porque as nuances e as diferenças existentes entre os projetos de lei que estão hoje aqui demonstram que não basta apenas uma reunião a correr numa comissão para fechar um texto comum. Analisemos as propostas. Obviamente que os quatro, como eu já disse, respeitam os procedimentos legislativos que já ocorreram. Respeitam e inspiram-se neles, e isso é bom sinal. Significa que a atual representação parlamentar respeita as legislaturas anteriores. Respeitam também as considerações do Sr. Presidente da República quando fez o veto, que também já aqui foi referido. Mas há diferenças. O Partido Socialista e o Partido Social Democrata acham, por exemplo, que o registro deve assentar na Assembleia da República. A Iniciativa Liberal e o PAN acham que deve ser na entidade para a transparência. Nós entendemos, por exemplo, que mesmo procedimentos relativos à contratação pública, que também tem uma legislação própria, que salvaguarda um conjunto de coisas, deve também ser considerada na legislação do lobby, porque achamos que tudo o que são decisões públicas devem estar dentro, devem estar na alçada daquilo que é a representação de interesses. E depois, por exemplo, o projeto de lei do PAN tem contributos pertinentes, nomeadamente intervindo já em legislação da própria entidade para a transparência, que deve ser considerado e deve ser debatido em especialidade. Até porque depois o projeto do PAN tem coisas positivas, mas também tem coisas negativas. E há diferenças entre os vários projetos. Por exemplo, nos dados do registro, há partidos que acham que os dados devem ser uns, há outros que vão além, até para um permanente voyeurismo daquilo que diz respeito à própria natureza das instituições que devem fazer o registro, ou mesmo nas sanções, em que há quem vá para além e lá está, criam aqui desproporcionalidades. E isso deve ser debatido, não numa reunião ou correr numa comissão na próxima semana, para depois votarmos um texto à pressa. Tudo aquilo que nós defendemos serve para qualquer tipo de entidade, sobretudo as associativas, que legitimamente defendem e representam interesses. Seja uma associação empresarial, seja uma associação setorial, seja um sindicato, que é um excelente exemplo daquilo que é o lobby, e muito bem, e deve ser regulamentado, e também devem estar para além daquilo que é parte da concertação social. Todos com os mesmos direitos e deveres. Porque sim, o lobby existe, o lobby é legítimo, deve ser regulamentado, deve ser democratizado, e também aqui não deve haver monopólios e oligopólios. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos a apresentação das várias iniciativas legislativas dos diferentes grupos parlamentares. Passamos ao período de intervenções. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente.